senador Cid Miranda, presidente, senadora Ana Amélia, que foram os autores dos requerimentos que permitiram a vinda do ministro aqui para discutir. É que a Copa do Mundo e as Olimpíadas tomam todo o espaço hoje do Ministério do Esporte. Eu acho que tem sentido, está correto nós discutirmos Olimpíadas e Copa. Acho que talvez um dado importante para nós compreendermos o que está acontecendo. Quando realizamos a Copa do Mundo em 50, o meu estado, o Ceará, tinha um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Hoje tem mais de 8 milhões de habitantes. Então o potencial do esporte, a capacidade, não é para ser grande clube de expressão nacional, é o esporte de lá mesmo. Naquele local tem um peso muito significativo e pode ter um peso ainda maior. Então centros como regiões como Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, Amazonas, tiveram um crescimento exponencial da sua população demográfica. Então você, em 70 era 90 milhões, hoje são 200 milhões. E criou-se uma situação nova no país, é que essa população também quer consumir produtos de maior qualidade. Por isso que nós tivemos, talvez para jogar futebol, não precisasse ter nenhum estádio novo. Era só para jogar futebol, uma Copa do Mundo. Mas as exigências e você visualizar uma Olimpíada realizada na China, uma Olimpíada realizada em Londres, outra nos Estados Unidos, outra na Espanha, ao visualizar uma Olimpíada com aquela qualidade, você não vai dizer, eu vou fazer com menor qualidade, porque é só esporte, não precisa, não vai correr, passa o bastão, não sei o que. Não, vai ter qualidade também no Brasil. Acho que é isso que o governo examinou. E acho que nós disputamos, acho que foi uma conquista. Acho que nós fomos brigar pela Copa do Mundo. Depois fomos brigar pela Olimpíada. E ganhamos. Não foi... E se envolveu ali o presidente da República. Falou, não, o senhor que tem que ir lá. Se não for, perde. Se não for o presidente, perde. E é isso mesmo. O Obama não foi para lá para passear. Ele foi para ganhar a Olimpíada para ele. Por sorte, nós levamos. Porque estava lá o nosso presidente também. Acho que foi uma grande conquista. E acho que tem um grande legado. Você veja... Agora, há pouco, o Aldo, juntamente com o governador do Ceará e a presidente da República, acho que é um trabalho em conjunto, nos deixam mais um legado no estado do Ceará. Além do estádio de futebol, o Castelão, que é uma parceria público-privado, e vai se pagar totalmente, totalmente. Não vai sobrar nada, vai pagar e vai pagar bem, porque tem muita coisa para se fazer além de jogar futebol naquele estádio. Nós vamos fazer muito mais coisa. Tem grandes eventos, grandes shows que nós vamos realizar lá no estádio Castelão. Mas acabamos de ganhar um centro olímpico para formar atletas para o Brasil todo e para o mundo. É isso que nós vamos tentar fazer ali no Ceará. Num estado que até 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós não imaginávamos que isso fosse possível. Na última viagem que Aldo fez ao Ceará, deu essa notícia para o povo cearense. Nós vamos ter, e agora consagrado com a palavra da presidente, que nós vamos fazer o Centro Olímpico, que vai custar ali uns 230 milhões para o governo do estado e que vai ser numa parceria do governo do estado com o governo federal. Então eu vejo assim como grandes conquistas. Os órgãos de controle, digamos que eles cumprem o seu papel. Quer dizer, no Brasil às vezes tem uns problemas, até umas paranoias nesse sentido. Eu não me preocupo com isso, que fiscalize, cumpra sua obrigação. Não pode, nenhum órgão de controle pode, no sentido de estabelecer uma regra preventiva. E assim, olha, vai ter uma obra, então deverá ter desvio. Então já vamos, antes de começar a obra, antes de licitar, etc., já começa uma série de investigação que às vezes retarda o início da obra em um ano e meio. Quer dizer, são coisas terríveis que acontecem por aqui. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado. Mas os órgãos cumprem o seu papel. Vamos lá, cumprem o seu papel. Isso que o Aldo disse, não tem receio, vão lá, vasculhe, examine, etc. e tal. O que tem de errado, nós vamos consertar. E o que tiver certo, vamos bater palma para o que está certo. Mas eu queria examinar, Aldo, porque a minha cidade, assim como a cidade de Vossa Excelência, e aqui de Perrela e da nossa Amazonas, Petecão, aqui Aníbal, quer dizer, todas essas regiões nossas no Brasil inteiro, do presidente, nós tínhamos muitos estádios de campo de futebol. Nós tínhamos centenas de campos de futebol. Isso acabou. Em Fortaleza acabou, tá certo? Porque foi tomada pela construção civil, eram todos campos privados. Então se ergueram prédios nesses lugares. E nós temos alguns espaços, por exemplo, Aldo, só o Exército Brasileiro tem em Fortaleza mais de 20 campos de futebol. Tá certo? A Aeronáutica tem 2. A Marinha tem 1 grande campo. Tá certo? A Universidade Federal do Ceará tem um complexo construído nos anos 70 e quase todas as capitais têm um campus universitário federal que começou fora da área urbana praticamente e hoje a cidade já cercou essas regiões, tem estruturas grandiosas. Eu vi Vossa Excelência falando que Salvador não tinha uma piscina olímpica. Em Fortaleza, por sorte, tem 3. Uma privada do Clube Náutico, Atlético Cearense, uma outra do SESI e uma da Universidade Federal. Mas está lá, meio que largada, tá certo? Meio que abandonada. O Ministério do Esporte está recuperando agora a pista olímpica, que tem 2 pistas olímpicas agora no Ceará. Uma na Universidade de Fortaleza, que é privada, mas uma grande pista olímpica, um grande centro esportivo que eles têm atualmente na Universidade de Fortaleza, e essa outra que é da Universidade Federal, que está sendo recuperada pelo Ministério do Esporte. Mas tem ali colado um campo de futebol, tem mais 3 quadras, todas descobertas, e tem a piscina olímpica, que é a melhor piscina olímpica que tem no estado do Ceará, é aquela que está ali na Universidade Federal. Praticamente sem funcionar. Então, eu vejo que nós temos ali nós temos uma estrutura que pode ainda nos ajudar a formar atletas, preparar atletas, criar um programa nesse sentido, avançar nesse sentido, aproveitando tudo isso que a gente já tem. E esse do Exército, da Aeronáutica e desse povo aí, eu acho que a gente tem que botar tudo no bolo. Né? Puxar esses campos de futebol. Tem 20 campos de futebol e a gente não tem mais onde jogar futebol. Porque não, a gente tem que buscar outro tipo de esporte. A skate, não sei o que e tal, que é um espaço menor. E uma outra questão assim, que eu sempre vejo, nós temos a rede pública de televisão. Nós temos que criar um programa de apoio, não sei se é possível, se a gente consegue fazer isso, um programa de apoio para a gente poder transmitir o nosso futebol. Eu lembro que teve a quarta divisão uma vez, ficou fora, a terceira, não tinha quem transmitisse, ninguém queria porque não estava dando rendimento. Agora eu acho até que já está dando. Mas a quarta ainda não dá, do futebol. Perrella pode até dizer para nós os números aí atualmente, que os clubes estão falidos, não dava lucro, não dava nada, então não tinha quem quisesse transmitir. Mas tem uma rede pública de televisão. Não é pequena, não, é razoável. Dia de domingo, dia de sábado, acho que a gente podia abrir um espaço nessa rede pública, criar um programa na rede pública para pegar o futebol, mas também pegar o voleibol, pega o basquete, pega as outras modalidades esportivas, o atletismo, que a rede pública pode transmitir. Claro que eles precisam melhorar as equipes, etc. e tal, mas eu acho que é um caminho que também a gente poderia, não sei se é possível, a gente convencer o governo de que a gente pode, combinado com os estados, porque parte dessa rede pública está na mão dos estados, a gente fazer um trabalho de transmissão de partidas de futebol e também de modalidades esportivas importantes que vão estar nas Olimpíadas e que precisam desse incentivo, precisam de criar esse clima favorável no Brasil. E isso transforma a Olimpíada em realmente uma Olimpíada nacional. Então, acho que são assim, programas que a gente pode examinar. E eu pediria assim, ao ministro, já que nós vamos ter o Centro Olímpico, que a gente também recuperasse lá o Centro Olímpico da Universidade Federal, que é um grande espaço de prática do esporte que a gente pode envolver a comunidade. Agora, é possível, ministro, a gente fazer uma combinação de que as universidades, ao ganharem a recuperação dos seus centros olímpicos e esportivos, façam um trabalho com a comunidade de extensão mais forte, com as escolas públicas? Porque senão a gente forma e fica só lá para dentro, não consegue sair. Como é que a gente pode fazer, se é possível, se dá para fazer, e se der, vamos fazer, que é muito importante para o Brasil. Para nós, especialmente no Ceará e no Acre.
Muito obrigado, senador Inácio Arruda, pela sua exposição. Eu registro também a presença do ex-deputado federal Joaquim Beltrão, hoje prefeito de Cururipe, em Alagoas. Obrigado pela presença. O senhor prefere responder aos outros dois? Então, vamos ao senador.
A palavra.
Então vamos ao senador Inácio Arruda.
Estava escrito ou não? Prazer. Eu pedi para me escrever.
Tá. O senhor está escrito.
Ah, tá bom.
Tá. E senador. E a sua hora e vez.
Tá bom. Presidente, Ministro, é um prazer tê-lo aqui, como sempre, encontrá-lo, ouvi-lo. E eu creio que nessa altura a gente precisa fazer perguntas o mais rápido possível. Eu quero fazer duas perguntas. Depois ouvir sua opinião sobre outro assunto. O primeiro, esse desrespeito ao Ministério do Esporte e ao governo, o que será feito das arenas, como se chama hoje, depois da Copa? Ou se isso é um problema que cada estado se vire? Porque no caso das arenas feitas pela iniciativa privada, como o caso de Recife, esse não é um problema. Os empresários que arcaram com os custos, que busquem ter lucro. Mas e aqui em Brasília, onde estamos gastando, fala-se, 1,5 bilhão de reais, com dinheiro público, para fazer uma arena de 70 mil, onde nunca chegamos à metade do anterior estádio Mané Garrincha, que tinha 40 mil. E temos mais um de 40 mil no Gama. Quem vai se preocupar com o que fazer com essas quadras depois da Copa? A minha pergunta é se o Ministério da Educação está preocupado com isso ou não. Eu li recentemente que na África do Sul estão derrubando estádios, não sei se é verdade, usados na Copa, pelo custo de manutenção dessas arenas. Então, essa é a minha pergunta. Se há uma preocupação nesse sentido da parte do poder público. A segunda, se é fato que vai suspender as aulas durante o período da Copa, já falou. Eu temo, se alguém já perguntou. O senhor já perguntou. A primeira eu mantenho, a segunda eu retiro. Tá bom. A outra é uma consideração. Quando é que nós vamos dar a importância devida ao esporte direto, ao futebol de pelada? Não sei se alguém perguntou isso. Eu me assusto quando eu vou nos fins de semana assistir jogos na periferia e mesmo dentro aqui do Distrito Federal e comparo a poeira que os nossos jovens enfrentam com o estádio que só vai faltar ar-condicionado. É a única coisa que vai faltar é o ar-condicionado. Felizmente a gente não tinha o pré-sal, porque se já tivesse pré-sal iam gastar no ar-condicionado dos estádios, como no Catar devem fazer, porque lá tem mais do que pré-sal. Me preocupa o dinheiro que a gente gastou na Copa, mas está decidido e tem que ir, tem que fazer essa Copa, tem que dar certo e todo o Brasil tem que torcer por isso. Mas então, se a gente gastou tanto dinheiro com a Copa, quando é que a gente vai iluminar as quadras dos campos de pelada das periferias de nossas cidades? Colocar grama ou outra forma para evitar aquela poeira tremenda que na seca aqui de Brasília eu costumo ir e confesso que eu fico pensando se a saúde pública não devia impedir que se jogasse pelada ali. E a terceira coisa é simplesmente sua opinião. Se o senhor acha que a seleção brasileira está indo bem ou não. Eu temo que a gente faça uma festa para os outros e que tenhamos que assistir a Argentina, talvez, outra vez, repetindo 1950, carregando o troféu de volta para Buenos Aires e nós chorando. Como é que o senhor acha que está indo nossa seleção e o que é que se pode fazer para melhorar? Eram essas perguntas.
Muito obrigado,
senhor presidente.
Senador Inácio Arruda.
Senhor,
passo a palavra agora para encerrarmos as perguntas, para depois que o Sua Excelência o Ministro as responda. Senador Aníbal Diniz, com a palavra.
Senhor Ministro Aldo Rabelo, em primeiro lugar eu quero manifestar aqui o meu mais absoluto respeito, consideração e agradecimento pela forma gentil e solidária com que o senhor tem nos recebido todas as vezes que a gente tem trazido os pleitos do Acre. Recentemente tivemos uma reunião muito produtiva com o prefeito Marcos Alexandre, no seu gabinete, justamente para falar da, tão logo tivéssemos aprovado o orçamento 2013, já poder fazer os empenhos para as nossas quadras cobertas lá, que estão empenhadas, tem emendas postas, o senador Petecão também pôs, e temos todo um esforço no sentido de fazer com que o esporte aconteça também no Acre. E Vossa Excelência tem sido muito, muito solidário no sentido de fazer com que o esporte aconteça nos rincões, nos lugares mais distantes, mais isolados, fora dos grandes centros. E em relação à Copa do Mundo, eu vejo assim como um grande acerto o esforço do presidente Lula em ter trazido a Copa do Mundo para o Brasil, em que pese todo o investimento que o governo tenha que estar fazendo para esse grande evento. Eu acho que o legado vai ser um legado positivo. A gente vai ter que construir esse legado coletivamente, né? Os estádios não podem virar elefantes brancos. Eles têm que ser um elemento de atração para que haja futebol em todos os lugares. Por exemplo, o estado do Amazonas está hoje fora até da Série C. Não está nem na Série C. Mas é muito importante que haja um esforço no sentido de fazer com que o esporte do Amazonas, o futebol do Amazonas, tenha um upgrade a partir desse momento que vai acontecer em 2014 da Copa do Mundo. E eu acredito muito nisso. A mesma coisa vale para os estados que estão nas proximidades. O governo do Acre, acertadamente com o governador Binho, depois de construída a Arena da Floresta, a nossa Arena da Floresta foi inaugurada dia 17 de dezembro de 2006, e aqui já dou uma resposta ao senador Petecão. No dia dessa inauguração, a seleção sub-20 foi e perdeu de 2-1 para o Rio Branco. E a passagem pela Arena da Floresta foi tão frutífera para a nossa seleção sub-20 que ela foi campeã, logo em seguida, campeã sul-americana, né? E a renda desse jogo foi um jogo doado pela CBF à Federação de Futebol, e toda essa renda foi destinada à Federação de Futebol, inclusive para ajudar em partes da construção do Florestão, que é o estádio que está sendo conduzido pelo Toniquim. Então, também teve essa contribuição com a presença da Seleção Brasileira Sub-20, cuja renda foi convertida em ajuda para a construção do estádio Florestão. E o outro aspecto que eu gostaria de lembrar, senhor ministro, é que o fato do Acre ter sido candidato à sede da Copa do Mundo, nós ficamos entre as 17 candidatas para a escolha de 12 cidades. Não ficamos entre as 12, é fato, mas eu acho que foi muito interessante a gente ter participado. Primeiro porque colocou o Acre no mapa do futebol e dos estádios de futebol. A gente pôde receber grandes veículos de comunicação. Nós ganhamos reportagem de até 6 páginas na revista do futebol, coisas que não aconteceria se a gente não tivesse mostrado a cara e enfrentado esse desafio. Então, acho que foi algo muito positivo. E eu não gosto daquela postura de dizer, está disputando, mas não tem a menor chance. Eu acho que uma vez aberta uma inscrição e a gente preenche os requisitos, a gente tem chance. Ainda que seja 1%, mas a gente tem chance. E foi isso que aconteceu. A FIFA apresentou o seu caderno de encargos, um caderno de encargos dificílimo de ser cumprido, mas ainda assim nós nos submetemos a ele. E à medida em que nós aceitamos as condições postas, não tem por que reclamar. Eu acho que é um discurso fora de tempo quando a gente fica aqui reclamando das exigências da FIFA. Ora, a FIFA apresentou desde o início o seu caderno de encargos. Nós assinamos embaixo dizendo que submetíamos a todas as exigências da FIFA. Nós, lá no Acre, estávamos cientes. Se a Arena da Floresta fosse sede da Copa do Mundo, nós sabíamos que ia chegar no mês da Copa e entregar a chave da Arena para a FIFA, e o estádio é dela. Preço de ingresso, quem define é ela, tudo. E foram condições postas no caderno de encargos. E isso foi aceito pelo Brasil, e nós comemoramos que o Brasil tenha aceito isso e tenha ido lá conquistar a Copa para o Brasil. Então, eu quero dizer aqui que não tenho dúvida de que o legado vai ser um legado positivo. O nosso futebol precisava desse momento. Nós só tivemos uma Copa no Brasil em 1950, não tivemos o sucesso porque o Uruguai nos tomou o título naquele ano. Esperamos que agora o medo do senador Cristóvão Buarque não se concretize. Eu acho que a nossa seleção vai ter que fazer valer o envolvimento da torcida brasileira e vamos ter que superar as dificuldades, ainda que o Filipão tenha contribuído para rebaixar o Palmeiras, eu acho que ele vai exaltar o Brasil. E eu estou muito confiante de que, assim como o Duda Mendonça, do fundo do poço, saiu para ajudar a eleger o Lula, eu acredito que o Filipão, depois de ter rebaixado o Palmeiras, vai nos ajudar a elevar o Brasil em 2014.